bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de terça-feira, dia 5 de outubro de 2021. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça a aferição de quórum.
Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Vereador professor Marques, vereador Jean Carlos, vereador Fred Godoy, vereador Ederson Lopes, vereador doutor José Fernandes, vereador André Rezende, vereador presidente Leandro Ribeiro e vereador Domingos Paula de Souza. Quórum suficiente, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo um quórum suficiente para abertura da sessão, declaro aberta a sessão e solicito o vereador Ederson Lopes que faça a leitura do texto bíblico.
Se levardes em conta as nossas faltas, quem haverá de substituir? Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem abertos ao clamor da minha prece. Se levardes em conta as nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. Salmo 129.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, solicito nossa primeira secretária, a vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 4 dias do mês de outubro de 2021, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presidência do vice-presidente Domingos de Paulo de Souza, secretariado por Andréa Rezende, José Fernandes, João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente em exercício solicitou que se fizesse chamada dos presentes. Constatou o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor solicitou a síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovados. Foram lidos os projetos e encaminhados para as comissões. Projeto de Decreto Legislativo 219 de 2021, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, dispõe sobre a concessão de título de cidadão anapolino ao senhor Andraus Araújo de Lima e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo número 220 de 2021, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, dispõe sobre a concessão de título de cidadão anapolino ao senhor Júlio César de Freitas e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 221, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, proíbe no âmbito do município de Anápolis a exigência de comprovante de vacinação ou certificado de imunização de segurança sanitária, passaporte sanitário, contra a Covid e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 222, de 2021, de autoria do prefeito, dispõe sobre a proibição no âmbito do município de Anápolis da utilização de água tratada para varrição hidráulica de passeios, calçados, sarjetos e lavagem indiscriminada de veículos. Projeto de Lei Ordinária número 227 de 2021, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo Municipal de Segurança Pública de Anápolis e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 224 de 2021, de autoria do prefeito, institui a campanha Pública Torcida Premiada 2021, que visa promover a conscientização da população acerca da relevância social, decorrente do pagamento de tributos municipais com incentivos específicos na distribuição de ingressos e cupons e dá outras providências. Não houve inscritos para o uso da palavra. Grande expediente, não houve inscritos para o uso da palavra. Ordem do dia. Foi feita a verificação de presença e constatado um quórum suficiente. Houve votação de projetos em primeira votação. Projeto de lei ordinária. Projeto de lei ordinária número 127 de 2021, de autoria da vereadora Cleide Lane, institui a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher e Adolescente, a ser realizada anualmente no mês de março em todas as instituições públicas e privadas de ensino da educação básica no município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes, foi apresentado e votado emenda ao projeto original. Projeto de lei complementar número 160 de 2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre a cassação de inscrição municipal de empresas que provoquem maus tratos aos animais e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 179 de 2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre o dever dos condomínios residenciais, comerciais ou mistos estabelecidos na cidade de Anápolis notificarem a ocorrência ou indício de episódios de violência doméstica ou familiar contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos ou animais. E da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes, foi apresentado e votado emenda ao projeto original. Projeto de lei ordinária número 191 de 2021, de autoria do vereador Jean Carlos, denomina de rua que menciona e da outras providências a avenida L1 do bairro Jardim Europa, passa a se denominar Avenida Walter Gonçalves de Carvalho. Deferido o pedido do autor ao projeto. Em única votação, veto 182/2021, de autoria do prefeito, veto total autógrafo de lei número 60/2021, que incentiva a doação de sangue por servidor público municipal e dispõe sobre a concessão de abono de frequência a outras providências. Iniciativa, vereador Jean Carlos. Veto mantido com 15 votos favoráveis e 2 contrários. Houve votação de requerimentos, darão a palavra pela ordem. Reamilton Espíndola, Cabo Fred Caixeta, Jean Carlos, João Feitosa. Comunicações, usarão a palavra Reamilton Espíndola, Jean Carlos, João Feitosa, Eli Araújo, Celiane da SOS, Leandro Ribeiro. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 5 de outubro em horário regimental. Correspondências da assessoria jurídica do vereador policial federal Suender. Vem justificar a ausência do vereador em plenário na sessão de dia 5 de outubro de 2021 por motivo de consulta médica agendada anteriormente. Cumpre ressaltar que o atestado médico será apresentado posteriormente. Não existem projetos a serem lidos. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. Ainda em tempo, registrando em plenário a presença dos vereadores Lizia, José Borges, Fred Cacheta, Delcimar Fortunato, Jackson Charles... E o Ederson já estava aqui. Hélio Araújo. Não havendo espaço no pequeno expediente, já vamos ao grande expediente, convidando o primeiro orador que irá dividir o seu tempo, junto com o vereador Ederson Lopes, inicialmente com a palavra, Frederico Godoy. Cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro. Cumprimento os demais pares na pessoa do Marcos Carvalho, Rádio Manchester, internautas que nos assistem pelo YouTube. Presidente, o que me traz aqui a essa tribuna é cobrar do Concidade uma maior agilidade ao processo que está lá para vir para esta Câmara, que é a regulamentação e ocupação dos lotes chacras. Tivemos uma audiência pública no dia 29 de maio, e essa audiência foi uma audiência muito produtiva, e de lá para cá o processo está parado no Concidade, então eu gostaria que o secretário Mário Douglas, junto com a Sônia, desse uma agilidade a esse processo, para que viesse para a Câmara, para os vereadores e os demais pares apreciarem esse projeto, tendo em vista que tem muitas construtoras que comprou, eu mesmo estou aqui com dois... Pedido negado, Anderson. Pedido negado de uso de solo, de duas construtoras que iriam fazer chacras ali na Chacras Americana. Cada construtora dessa iria gerar mais ou menos ali uns 150 empregos. Iria gerar mais ou menos, por apartamento, R$3.000 de TBI para a prefeitura, tendo em vista que o prefeito Roberto cobra muito essa agilidade desses órgãos. Para essa, tanto na geração de emprego, isso é dinheiro que entraria para a prefeitura, então eu gostaria de pedir para que o Concidade, na pessoa do secretário Mário Douglas, dos demais membros do Concidade, dê agilidade a esse processo, para que chegue na Câmara. Se esse processo for demorar, presidente, que ali eles autorizem, pelo menos essas construtoras a tirar o uso de solo, porque o uso de solo, vereador Domingos, sai negado para as construtoras, então a gente gostaria de cobrar. O vereador Ederson sabe desse processo, ele inclusive é presidente da Comissão de Urbanismo, luta também, sabe quantos empregos são gerados por essas construtoras. Isso aqui eu citei apenas duas construtoras ali na Chagas Americana. Então eu gostaria de pedir que o Concidade, na qual o vereador Ederson também faz parte, mandasse esse processo com maior velocidade para essa casa. Uma parte, Ederson. Quer falar, vereador?
Quero. Obrigado, vereador Fred Godoy. Então, infelizmente não tem como a secretaria ou o órgão responsável lá da prefeitura liberar a cessão de uso do solo enquanto não aprovarmos essa lei para ocupação dos loteamentos de chácara. Então é bom deixar bem claro para a população que não é parcelamento de lotes chácaras. Já existem os lotes chácaras e é preciso regulamentar a ocupação desses lotes chácaras. Então, nós já fizemos audiência pública em maio. Eu faço parte, represento a Câmara também no Concidade. Nós estamos já em outubro, então nada justifica esse projeto não ter vindo para a Câmara ainda. Então eu quero aqui me juntar à Vossa Senhoria, pedir ao nosso secretário de Meio Ambiente, que é o presidente do Concidade, que possa tomar as medidas cabíveis. Eu não sei se está recompondo o Concidade, o que está acontecendo, mas que possa agilizar para que esse projeto ele venha para a Câmara, uma vez que já foi feita a audiência pública. Obrigado, devolvo a palavra.
Eu que te agradeço, vereador, por somar. Eu sei da luta do senhor, do vereador Jackson também, para que esse projeto chegue de forma mais rápida. Ontem, inclusive, à noite, quando recebi a ligação de alguns construtores, eu liguei para o secretário e ele falou que talvez teremos que ter mais audiências públicas. Eu pedi para agilizar o processo, né, para que esse processo seja agilizado, porque não justifica o construtor ter investido um valor muito alto na aquisição de um terreno ali para construção do seu empreendimento, e o mesmo está travado lá justamente por algumas dificuldades que está no Concidade. Mas por hoje é só, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Wederson Lopes. Ainda em tempo, registrando a presença em plenário do vereador Edmilson, do supermercado Serve Bem, e também da vereadora Thaís Souza. Também conosco aqui, junto à mesa diretiva, vereadora Cleide Lário.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui os nobres pares, da pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro, imprensa que cobre essa sessão, na pessoa do radialista, jornalista Evaristo Pereira, o famoso Vavá. Cumprimentar a população que nos acompanha aqui na sessão da Câmara, seja presencial ou pelas redes sociais, pelo canal do YouTube ou pela Rádio Manchester. Quero dar continuidade aqui ao assunto do nosso vereador Fred Godoy, pedindo aqui a atenção do vereador Jackson, que é um profundo conhecedor dessa área, vereador Jackson. É pedir a intervenção do senhor para que não haja, para conversar com o presidente do Concidade, é que não há necessidade de mais audiências públicas pelo Concidade. Uma vez que já houve audiência pública, as sugestões já foram acatadas, essas sugestões elas vão para a Câmara Técnica e tem a reunião do Concidade para encaminhar o projeto aqui para a Câmara Municipal. Porque se cada audiência pública, novas sugestões são acatadas, e aí vai para a Câmara Técnica e volta para outras audiências públicas, o projeto nunca vai sair do Concidade. Então, pedi a intervenção do senhor, que conhece o assunto, que já foi também presidente do Concidade, para fazer essa conversa com o nosso secretário, Mauro Douglas, pedindo essa agilidade e, principalmente, esclarecendo que não há mais necessidade de audiências públicas no Concidade. Aqui na Câmara, sim, quando o projeto chegar, nós promoveremos ou podemos promover audiências públicas. Mas nós estamos vivendo um momento de retomada econômica, um momento da necessidade de gerar novos empregos, um momento onde nós sabemos que o setor da construção civil é aquele que responde primeiro a essa retomada econômica, e a regulamentação dessa lei para ocupação de lotes chacras, ela é fundamental para essa retomada econômica aqui no município de Anápolis. Então eu faço coro aqui ao vereador Fred Godoy, sei do profundo conhecimento do vereador Jackson, que é o nosso líder do executivo aqui nessa casa. Tenho certeza que, juntando aí, né, todas essas forças, nós teremos esse projeto já na Câmara Municipal, talvez ainda nesse mês de outubro, vereador Fred. E eu creio nisso, eu acho que isso é possível, sim, já temos esse projeto aqui em outubro, para que esse ano ainda, de 2021, nós já possamos aprovar essa lei. Né, nós estamos em outubro, novembro, o ano está quase terminando, mas é possível, ainda no ano de 2021, nós termos essa lei aprovada pela Câmara Municipal. Será muito importante para a cidade de Anápolis, muito importante para a cidade de Anápolis. E para encerrar a minha fala, senhor presidente, nós temos entrado um projeto aí na última semana, um projeto que autoriza o Poder Executivo a receber doações, evidentemente, se interessar o Poder Executivo, de sobras de material de construção civil. E até, principalmente, a minha intenção, vereador Lizeiro, o senhor que é engenheiro, é com relação a concretos. Existem essas concreteiras que vão fazer laje, obras de grande porte, e geralmente, pelo conhecimento que nós temos, sobra concreto nessas máquinas, vereador Hélio Araújo, nas betoneiras móveis. Então, sobra concreto. E, às vezes, eles não têm aonde jogar esse concreto. E, muitas vezes, há uma necessidade, vereador João Feitosa, de calçadas, né, aqui no município de Anápolis, de algum reparo em área pública. Então, o nosso projeto é já autorizando, porque para a prefeitura receber algo de um poder particular, de uma empresa particular, ela precisa de ter essa autorização. Então, nós já estaremos autorizando, o projeto está nas comissões, e estamos torcendo para que ele seja aprovado nas comissões, porque aí o poder público ele já fica autorizado a receber essas doações. E aí as empresas, através de uma divulgação, de uma regulamentação da prefeitura, as empresas, assim que elas têm essa sobra de material, elas já entram em contato com a secretaria responsável e a secretaria já diz aonde precisa de jogar aquele concreto, já manda a equipe para lá, a empresa coloca ali o material, a equipe faz calçada, faz outro tipo de material, às vezes tijolo, às vezes boquete. Então, tem várias situações em que esses materiais podem ser aprovados. Então, nós estamos pedindo aqui para que esse projeto ele tenha realmente, assim, seja estudado com muita profundidade nas comissões, sem olhar questões partidárias ou questões de ciúmes, né, que às vezes acontece no meio político, mas que olhe o resultado para o município, o resultado para a cidade de Anápolis. Então, penso que é um projeto importante e ficamos aí aguardando para que nós possamos aprová-lo aqui também no plenário. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, eu convido os próximos oradores que irão dividir o seu tempo. Inicialmente, Delcimar Fortunato, que irá dividir o seu tempo com a vereadora Cleide Hilário.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. É você que nos vê aí pela TV Câmara, Rádio Manchester. Cumprimentar aqui a imprensa, na pessoa da Fernanda Moraes. Senhor presidente, subo nessa tribuna nesse dia de hoje, mais para fazer uma prestação de contas de 9 meses de mandato. E a população, ela está atenta aí aos trabalhos desta casa e a gente que tem um trabalho aí nos bairros, né, em loco com a população, assistindo a comunidade de perto. E eu estava fazendo um levantamento ontem com a minha assessoria, vários requerimentos, indicações, né, que nós fizemos nesta casa, e por aprovado pela a maioria dos pares, e também enviado, né, para a prefeitura. E a prefeitura, né, nos atendeu aí nas nossas demandas nesses 9 meses de mandato. Eu me encontro muito satisfeito, porque a gente está atendendo a expectativa, né, do eleitor. Ruas revitalizadas, né, avenidas revitalizadas, tapa-buraco, poda de árvore, enfim. São muitos pedidos da população. Nós sabemos que a prefeitura faz esse trabalho, tem um planejamento. Através de um 56, através do planejamento, mas tem os pedidos que a população vai direto ao gabinete, os gabinetes dos vereadores. E eu, particularmente, eu tenho feito, né, muitos requerimentos, muitas indicações e tenho sido atendido. Então eu estou aqui passando para deixar aqui, né, a minha satisfação, a minha alegria e saber que eu estou sendo, João Feitosa, útil à sociedade. E eu estou fazendo jus ao salário que eu recebo. E assim nós vamos seguindo, né, trabalhando nesses 9 meses de mandato, aprendendo a legislar, né, aprendendo a lidar com o mandato, mas é algo que a gente já fazia há muitos anos, 20 anos de caminhada política, e a gente já fazia essas intervenções junto ao poder público, Lisier, ajudando as pessoas, orientando a comunidade. E quer dizer também, às vezes hoje mesmo uma liderança ligada à minha pessoa, foi no meu gabinete agora, 8h30, aí disse que estava no Facebook, algumas pessoas questionando, falando que vereador não faz nada. Eu queria conclamar essas pessoas que acham que vereador não faz nada, para andar conosco pelo menos um dia, né, nos bairros. Começar 8 horas da manhã e parar 10 horas, né? Porque o dia que não tem sessão, eu estou nos bairros. Quinta, sexta-feira, tem dia que eu pego 8 horas nem no gabinete eu vou, visitando a comunidade, visitando as lideranças e as coisas estão acontecendo. porque o vereador é o representante mais próximo do povo. O vereador é que ouve as demandas do povo e leva ao poder público. Nós sabemos que o prefeito Roberto tem feito um belíssimo trabalho, tem atendido a cidade, né, a tempo e a hora, mas as demandas passam pelo legislativo. Nós sabemos que os pedidos, o volume de pedido é muito grande, né, João Feitosa? E eu gostaria de deixar aí para essas pessoas que acham que vereador não trabalha, que faça isso, né? Eu, meu gabinete está aberto. Se quiser andar comigo qualquer dia desse, eu estou à disposição. E trabalho para que no final dos 4 anos a gente faça a prestação de conta, né, no modo geral. E eu quero agradecer a oportunidade, senhor presidente, e dizer aí às pessoas que nos vê, que nos ouve. Chama o vereador Delcimar Fortunato despachando o povo se você precisa de algo. Se você tem alguma denúncia, alguma coisa a fazer, pode ligar no meu gabinete. Eu tenho certeza que os pares aqui também estão à disposição, que essa legislatura atuante, que trabalha em prol da comunidade anapolina. Eu agradeço e devolvo a palavra, senhor presidente, sem mais nada a acrescentar.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, vereadora Cleide Hilário. Registrando a presença em plenário das vereadoras Celiane da SOS e também doutora Trícia Barreto.
Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar o vereador Domingos Paula, em nome da mesa diretora. Cumprimento também o meu amigo, o meu irmão, Delcimar Fortunato, vereador desta casa, e em nome dele cumprimento os demais vereadores. Cumprimento os profissionais de imprensa, em nome do Marcos Vieira. Cumprimento também os ouvintes da Rádio Manchester e também aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Senhor presidente, o que me traz aqui a essa tribuna hoje é para falar sobre a CID-11. Essa CID-11 foi uma classificação que é a classificação internacional de doenças, onde a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, inclui a velhice, Domingos, como uma doença. Então, ou seja, aquela pessoa que estiver com 60 anos, completar 60 anos, a partir de 2022, será considerada como doente. Nós sabemos que em nosso país, a partir dos 60 anos de idade, já somos considerados idosos. Mas isso não quer dizer que somos incapazes. Não quer dizer que somos inválidos. Eu digo isso porque o meu pai tem 77 anos, completa 78 anos agora, no mês de outubro, no dia 28 de outubro, e é uma pessoa completamente ativa, Hélio, vereador Hélio. É uma pessoa que dirige para todos os lados, uma pessoa saudável, mentalmente saudável, pratica seu esporte, anda a cavalo, anda pela fazenda, e é uma pessoa que eu admiro bastante. Eu não vejo ele como um doente. Ele, como outros idosos, ainda estão em pleno vigor. Trabalham, ajudam em seus lares, muitas das vezes ajudam as suas famílias com seu sustento, ajudam os netos, os filhos, e ainda arruma tempo para o lazer e para se divertir. Na última sexta-feira, nós realizamos aqui nessa casa, vereador Jackson, uma audiência pública, onde foi um bate-papo falando sobre o idoso, porque nós estamos no mês de outubro, fala-se sobre o Dia Internacional da Pessoa Idosa. E a maioria dos idosos que estavam aqui presentes, ambos ativos. No cenário federal, na comissão da pessoa idosa, lá já se discute essa CID, porque nós sabemos que aos 60 anos, considerados como doença, com certeza teremos aí alguns problemas. Como que nós vamos fazer com esses idosos? Eles ficarão parados? Não poderão trabalhar? Não poderão realizar o que realizam? Será, vereador Jackson, quando o senhor completar os seus 60 anos, o senhor vai ficar parado? Não vai, eu tenho certeza que não. Eu vejo que o senhor é uma pessoa extremamente ativa. Já tenho 60? Então, com certeza. O senhor se vê parado?
Inclusive, eu quero agradecê-la por a senhora fazer essa referência, considerando que eu tenho apenas 45 anos.
Parece. Não vejo o senhor parado, né? Então, essa CID quer dizer isso. Você será considerado, o senhor será considerado como doente. O senhor se vê como doente? Acredito que não, né? Então, nós do Republicanos, do Partido Republicanos, lançamos uma campanha na semana passada que significa, envelhecer não significa adoecer. Velhice não é doença. E o que nós dizemos hoje, o jovem saudável de hoje, não é verdade, vereadora Trícia? Com certeza será o velho, terá uma velhice saudável lá na frente. Então, nós temos aí a doutora Trícia, que sempre fala pra gente a questão de ter uma vida saudável. Temos um grande exemplo aí no meu amigo, doutor José Fernandes, que também, né, mudou seu ritmo de vida, trazendo qualidade de vida para ele. Então, o que nós temos que incentivar é o envelhecimento saudável, pois sabemos que o jovem saudável de hoje é o idoso saudável de amanhã. Ainda usando o exemplo da minha casa, eu não imagino os meus pais em nenhum momento parado. Nós oferecemos um título de cidadão na semana passada para uma senhora de 81 anos, em plena lucidez, em plena atividade, na sua casa, cuidando da sua casa, cuidando dos seus filhos, cuidando dos seus negócios. Em nenhum momento eu vejo ela parada e lúcida. Vereador Fred, ela passou por um momento de muita emoção e conseguiu manter um discurso, o senhor estava presente e com certeza deu aula ali pra gente. Então, essa é a minha fala de hoje em relação a essa CID-11 que infelizmente coloca o idoso como um doente. Devolvo a palavra ao senhor presidente, muito obrigada.
Obrigado, vereadora Cleide Hilário. Na sequência, vereador Lizier José Borges.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. E, aproveitando esse agradecimento, cumprimento o senhor e cumprimento os demais pares, imprensa e pessoas que nos assistem e nos ouvem. Mas eu tive a satisfação, senhor presidente, de chegar aqui hoje e saber que o projeto da torcida premiada, aquele que vai trazer benefícios também para o município, que incentiva aí o pagamento de impostos municipais, principalmente, e os demais, e o senhor sabe mais do que ninguém a importância também para o esporte, né, principalmente para os times de Anápolis. Isso aí é fundamental para a manutenção dos nossos times. E eu gostaria de contar aqui um pouquinho da história, né, que vem aí atrás, né, desses esses abnegados, né, torcedores que dispõem aí dos seus recursos, da sua vida. O Fredinho já esteve lá, o senhor também sabe das dificuldades que é a condução do esporte, principalmente o esporte profissional no município de Anápolis. Nós tínhamos aí, senhor presidente, o senhor ainda estava jogando bola descalça aí ali no João Luiz de Oliveira, por ali, ou nem isso. Nós criamos a Temil, lá atrás, que possibilitou, inclusive o senhor prosseguir o trabalho, né, que nós seguramos o terreno. Todos sabem que quando a prefeitura doa, Fred Cacheta, quando a prefeitura doa um terreno, ela obriga para que aquilo seja, a obra seja executada num tempo determinado. E os torcedores também, novamente, abnegados, nós juntamos e cotizamos e conseguimos construir um CT simples, né, bem humilde, mas que segurou aquele terreno que possibilitou, posteriormente, pela valorização do imóvel, a troca, a permuta pelo PT, pelo CT hoje. Viu o que eu errei aqui? Eu falei PT. Mas pelo CT, que hoje é um CT maravilhoso, obviamente precisa de muita verba para continuar os cuidados. E posteriormente, senhor presidente, eu passei também pela prefeitura e o senhor ainda me deu um cutucão quando soube que a Ambev estava me visitando, e nós tomamos uma atitude que alguns, né, podem dizer que foi uma coisa inócua, Na realidade não foi, o senhor sabe muito bem disso. Nós fomos convidados para ir a São Paulo negociar com o time de futebol, porque eles chamam assim, Fred. Eles chamam time de vôlei, time de basquete, time de... etc. E time de futebol, nós fomos convidados, a Nápoles foi convidada. Pelo nosso argumento, eles estavam mudando aqui, estava passando que ia voltar a chamar cervejaria Nápoles. Eu falei, por que não a Napolina, né? Mas a Nápoles está muito bem colocada também. E incentivamos ele, motivamos ele para que usasse disso aí para fazer um discurso aqui no município também. E conseguimos, só que houve aí algum atropelo, os dirigentes não acabaram por não achar interessante o negócio. Eu tenho certeza que seria uma proposta muito interessante, porque eles não iam chamar, sabe que o futebol é uma coisa cara, né, e que são dirigentes, são pessoas que trabalham o tempo todo, que têm as suas ocupações. Rapaz, não iria nos convidar apenas para dizer que era brincadeira, iriam fazer uma proposta séria para que viabilizar provavelmente aquela época os dois times aqui da cidade. Mas pois não, Fred Godoy, seu tempo.
Não, só mesmo para te dar os parabéns pela fala. Como o senhor falou que futebol é um esporte caro, o presidente Leandro Ribeiro foi presidente também da Napolina e sabe o dia a dia de um clube de futebol. Eu costumo falar que o dia a dia da Napolina hoje é R$3.000 o dia, fora folha salarial. Você imagina 50 pessoas comendo, são 5 refeições diárias, 20 quilos de carne por dia. Você imagina quanto caro é o futebol. E hoje, infelizmente, a Napolina não tem um patrocinador à altura dela, né? E esse projeto que está chegando aí, a Câmara vem para ajudar muito, ajudar, quem sabe, ela voltar aí para a Série A do futebol goiano. Devolvo a palavra.
Só concluindo essa questão, porque esse assunto me surgiu agora. Mas a gente sabe que o líder do Executivo, o vereador Jacques, vai solicitar a inclusão na ordem do dia, porque não está na pauta de hoje, e obviamente vai ser acatada, porque é do interesse não só do município com a melhoria na arrecadação de impostos, como também dos torcedores, e lazer também é importante. Nós sabemos que temos problemas na economia, temos problemas de toda a ordem, na saúde principalmente, mas o esporte, o lazer também é muito importante, e esse fomento aí ao nosso esporte profissional vem muito bem a calhar. Mas o assunto que realmente me traz a tribuna hoje é falar de um projeto nosso que está aí, e eu gostaria de conclamar os novos colegas votarem favorável. A gente está instituindo aí a Semana da Agricultura Familiar. Só para vocês entenderem os números, o Brasil, de uma maneira geral, nós temos aí 70% de todo o alimento produzido pela agricultura familiar. Então, o que vai para a mesa do cidadão anapolino, 70% vem da agricultura familiar, que são principalmente hortifruti e granjeiro. Nós vamos tirar aí um pouco os cereais, que são grandes produtores que fazem essa produção aí em larga escala e cria divisas também para o país. E 77% da mão de obra no campo também é da agricultura familiar. Além de respeitar o meio ambiente, né, trazer, obviamente, recursos econômicos, ecológicos e sociais. É interessante observar que boa parte da agricultura familiar no município de Anápolis e no Brasil como um todo é composta por mulheres. São cerca de 40% da mão de obra, são mão de obra feminina cuidando da agricultura familiar. Então, é uma situação bastante interessante aí na questão social. E nós estivemos falando aí com a cooperativa, nós temos uma cooperativa aqui, a Cooperativa Mista dos Agricultores Familiares de Anápolis, Coopera Anápolis. Já foi recebida, inclusive, na presidência da Câmara recentemente, no final do primeiro semestre aí, e estava conversando com ele sobre essas questões. Tem muito que ser expandido, nós temos muito que divulgar a agricultura familiar. O Jean deve conhecer a sede deles, que é lá no Itamaraty, né? Então deve conhecer bem ali a sede deles. Mas eles trabalham sem um mercado muito definido. O mercado deles é um pequeno mercado, Jean. Eles fornecem hoje basicamente apenas para as escolas estaduais e municipais. E com a divulgação a gente pode promovê-los para que eles possam fornecer, por exemplo, para a base aérea, né? Para nossas grandes empresas aqui, que podem cotizar e se colocar à disposição para receber esses alimentos que vêm da cooperativa, que vêm da mão de obra familiar. Pois não, Jean Carlos?
Obrigado, Ezeiro. Bem, né, uma matéria muito importante. Eu, desde o dia que o senhor apresentou o projeto relacionado à agricultura familiar, eu manifestei de bons olhos, tendo em vista já conhecer um pouco o trabalho aí da Copernápolis. E certamente que outros, né, que possam participar também dessa agricultura familiar. Mas lá, particularmente na Copernápolis, sem dúvida, o senhor disse bem, eles podem ampliar muito o trabalho. E o importante, a geração de emprego. Ali são várias famílias que sobrevivem daquele trabalho, e eu já pude presenciar ali, né, dezenas dessas famílias que realmente dependem do desenvolvimento daquela cooperativa, e certamente a ampliação desse trabalho é benéfica para a comunidade, que vai ter produtos saudáveis aí e certamente mais disponíveis no local, na cidade, e certamente também para a economia local. Então, bem lembrado, e o Cleiton é o coordenador, né, o presidente da Copernápolis, e fica aí o nosso cumprimento a ele e todos que participam lá daquela cooperativa. Devo a palavra.
É isso. Então, um dos motivos é justamente expandir a clientela da cooperativa, né, para que possa aí estar fornecendo, vereador Marcos, também. Ó, nós temos vários empreendimentos aqui. As grandes empresas também podem passar a ter uma cota de aquisição desses cooperados, o que vai fomentar ainda mais. Agora, recentemente, por exemplo, perderam aí uma grande licitação justamente na base aérea para uma empresa, para uma cooperativa distante. Eles nem sabem a localização dela. Então dá uma prioridade, a gente sabe que é um produto econômico, ecológico, né, que vai trazer benefícios de uma maneira geral. Além da mão de obra, recursos aí financeiros para o nosso município. Então, o projeto está aí na pauta, e eu solicito, conclamo os novos pares para votarmos aí favoravelmente e, posteriormente, divulgarmos isso aí também, fomentar essa cooperativa para que traga ainda mais recursos, mais benefício social para o município de Anápolis. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisieiro José Borges. Na sequência, já convido o próximo orador, vereador presidente André Ribeiro. E justificando a ausência do vereador Luzimar, do partido PNN, por estar em agenda externa do partido.
Senhoras e senhores, muito bom dia. Cumprimentar o presidente em exercício, vereador Domingos Paula. Cumprimento todos os pares desta casa. Cumprimentar a imprensa aqui presente, na pessoa do meu amigo Evaristo, da Rádio São Francisco. Mais uma vez, também os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester e também internautas que nos acompanham através da Web TV. Suba aqui à tribuna nesta manhã. Agora, a presidente de exercício, nossa primeira secretária, vereadora Andréia Rezende, para cumprimentar o servidor de carreira do município de Anápolis, que hoje é diretor-presidente da Agência de Regulação do município de Anápolis, agência esta aprovada aqui por esta Casa de Leis, nosso amigo Robson Torres. Robson Torres notifica a Câmara Municipal através da presidência. E aqui eu faço questão de ler o ofício que ele encaminha para que a gente se atente, e eu vou dividir esse tempo aqui da tribuna com o vereador Jean Carlos, que é um exímio advogado, conhecedor das leis, para que ele possa dar continuidade no assunto que eu trago aqui à tribuna nesta manhã. Ofício da Agência Reguladora, presidente Robson Torres. Senhor presidente, a parte cumprimentá-lo em preliminar e no intuito de buscarmos todos os meios de otimização do sistema de transporte público na comarca de Anápolis e, principalmente, primado concessão pública. E em atenção à deliberação unânime do Conselho de Gestão de Regulação, CGR, instituído com o advento da Lei Municipal nº 4.115, de 17 de março de 2021, a lei que cria a agência reguladora aqui no município. E tendo visto que Vossa Excelência requerida a esta presidência cópia de todos os encaminhos relativos não só a concessão de isenção do ICMS na operação com óleo diesel destinado à empresa de transporte coletivo em operação nesta comarca, mas também relativos a quaisquer fatores que possam contribuir com a redução das despesas que compõem a planilha de apropriação de custos em que determina valor da tarifa relativa ao transporte coletivo no município de Anápolis. E que vimos, por meio deste, informar a Vossa Excelência acerca do ofício número 73 de 2021, datado em 4 de outubro de 2021, endereçado também ao excelentíssimo senhor governador Ronaldo Caiado. O que ele diz aqui? Lá em 99, mais exato, 16 de abril de 99, vereador Lisieiro José Borges, a Lei 13.453, ela institui o Código Tributário do Estado de Goiás. E todos têm a investidura, a impressão que essa Lei 13.453, ela dá a isenção do ICMS, do óleo diesel, para as empresas de transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia e também de Anápolis. Mas, na verdade, a lei que traz a isenção também para o município de Anápolis é a Lei 13.460, 18.460, de 7 de maio de 2014, que assina o ex-governador Marconi Ferreira Pirillo. O que a lei diz? A isenção do ICMS na operação com óleo diesel destinada à empresa de transporte coletivo que execute serviço da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo, RMTC, que é de Goiânia e região metropolitana, e que tenha contrato a concessão celebrado com a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos nos termos da Lei Complementar Estadual de 27 de dezembro de 99, incluído também com empresas beneficiárias, aquelas que sejam concessionárias a serviço de transporte coletivo no município de Anápolis. O que eu quero dizer com isso? Que não adianta o vereador subir aqui à tribuna e pedir para que a empresa que tenha concessão do transporte coletivo aqui no município de Anápolis, que a CMTT, que a agência reguladora, que o prefeito Roberto Naves, que a Câmara Municipal, baixe a tarifa do transporte coletivo, tendo em vista que o preço do óleo diesel só sobe gradativamente, às vezes até 2 vezes ao mês. Se nós formos olhar para esse lado, a empresa vai chegar um momento que vai parar os ônibus, que vai ter prejuízo. Um ônibus, ele não roda mais de 2 quilômetros com 1 litro de óleo diesel. Então, o que é que nós estamos pedindo, e aqui eu parabenizo o presidente Robson Torres, nós estamos pedindo que o governador Ronaldo Caiado tenha sensibilidade que conceda à cidade de Anápolis essa isenção, para que a empresa consiga, junto com a agência reguladora, na batuta do Robson Torres, junto à CMTT, ao chefe do executivo, prefeito, a esta casa de leis, abaixar a tarifa do transporte coletivo, que irá beneficiar as pessoas menos favorecidas. Nós sabemos que o Estado passa por dificuldade orçamentária, como demais federações, mas que neste momento que nós estamos saindo de uma pandemia, onde as pessoas estão desempregadas, estão passando dificuldades, nós precisamos dar uma resposta a essas pessoas e precisamos trazer uma solução no preço da tarifa do transporte coletivo, que realmente hoje traz aí uma oneração ao bolso do trabalhador, das famílias. Vou conceder uma parte a Vossa Excelência, mas 1 minuto apenas, que eu vou dividir o tempo com o meu colega Jean.
Não, serei breve, senhor presidente, só esclarecendo que essa lei de 2014, nós lá atrás, nós já solicitamos, porque ela veio contemplando a Anápolis, e quando foi regulamentada através de decreto, ela expurgou a Anápolis, tirou a Anápolis do processo. Nós cobramos isso, e agora, na segunda vez que nós cobramos isso, já esse ano, obviamente endossado por Vossa Excelência, tem um ofício solicitando, né, a revisão desse decreto para que beneficie a Anápolis também com a isenção do ICMS e também ao prefeito Roberto Naves a isenção do ISSQN sobre, digamos, os impostos que ela vem a recolher. Então é isso, senhor presidente, só para endossar, provavelmente tem um ofício lá com o nome do senhor lá em Goiânia, né, circulando, e nós só temos que fazer, cobrar isso aí, e obviamente com o prefeito e o Robson Torres, talvez tenhamos aí êxito nessa cobrança.
Obrigado. É verdade, obrigado pela corroboração. Na verdade, a lei é de 2014, mas agora quem pode decidir para nós é o governador Ronaldo Caiado. Nós sabemos que o chefe do Executivo Estadual sabe ali onde as correias apertam, onde está a dificuldade orçamentária da sua gestão. Mas eu acho muito importante, fundamental, que a gente consiga estender esse benefício da isenção de parte do ICMS no óleo diesel para aquisição da empresa que presta serviço no município de Anápolis, para que a gente desonere a tarifa aqui no município. E, no mais, parabenizar o Robson Torres por continuar essa luta que nós iniciamos lá atrás e que, quem sabe, a gente consiga trazer esse. Eu tinha outros assuntos, mas vou dividir o tempo com o colega Jean. É a alteração do Código Tributário, onde já tem uma súmula no STF, eu falava com o líder do Executivo, vereador Jackson Charles, nós iremos fazer uma emenda aditiva, onde a gente pode trazer aí uma isenção de IPTU, de acordo com aquela lei de 2009, para as igrejas ou templos religiosos que também fazem locação dos seus imóveis para que ali seja uma igreja, um templo religioso. Já tem súmula do STF que autoriza a isenção também por parte de imóvel locado, ou seja, as igrejas locadas, elas também têm isenção. Nós iremos fazer essa emenda, caso o plenário aqui aprove, nós esperamos que a Procuradoria do Município analise as súmulas que já existem, para que também possamos ter êxito nessa luta aí também. No mais, agradeço a oportunidade, devolvo a palavra ao nosso presidente em exercício, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Na sequência, por até 5 minutos, já que o presidente dividiu seu tempo, o vereador Leandro Ribeiro com o vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente. Leandro me antecedeu aqui na tribuna, demais colegas, ouvintes da Rádio Manchester, toda a imprensa presente, aqueles que estão na galeria do plenário. Apenas ratificar a fala do presidente Leandro, não podia deixar de passar também, porque é um assunto extremamente relevante para o transporte coletivo da cidade e certamente recorrente aqui nessa casa, o vereador Lisier, o próprio vereador Jacques, outras oportunidades já discorreram aqui, e alguns colegas sempre sobem para pedir a diminuição do valor da tarifa, né? Mas a verdade é que o impacto disso depende aí de todo o valor agregado na planilha de valores aí do transporte coletivo. E um dos elementos que contribui para esse valor da tarifa é certamente o preço dos combustíveis. Agora eu faço ressalva importante. Porque a lei não é desse governo. Estabeleceu que o município de Anápolis, de fato, poderia também ser contemplado com a isenção. O decreto estadual não contemplou. Decreto estadual também do governo anterior. Então, certamente, creio, né, que agora, um momento mais razoável, o governador Caiado certamente estava também, da mesma forma que o prefeito Roberto, imbuído de esforços na questão da pandemia, acredito eu que é um bom momento para que nós possamos levar a pauta e até conclamar os deputados estaduais de Anápolis a levar essa pauta também, uma vez que é uma demanda que envolve certamente o interesse da cidade de Anápolis e a decisão do governo do estado de Goiás. Mas tenho certeza que o governador Ronaldo Caiado, João da Luz, tem responsabilidade com o equilíbrio das contas, mas tem também sensibilidade para saber definir que o momento é oportuno e certamente poderá contribuir para o transporte coletivo da cidade de Anápolis, para a retomada das atividades econômicas, uma vez que muitos trabalhadores, de fato, necessitam do transporte coletivo. E é importante frisar uma questão. Naquela oportunidade em que se concedeu a alguns municípios da região metropolitana, não se observou o princípio da isonomia, que é de tratar as cidades e os entes na mesma proporção e na mesma razoabilidade. Se concedeu isenção para aqueles que a lei permitia, tendo da região metropolitana, e garantia também a cidade de Anápolis, por que não a cidade de Anápolis? Então fica aí o registro, certamente nós estaremos pedindo, né, ao governo estadual e ao seu secretário que possa avaliar e, quem sabe, contemplar a cidade de Anápolis com essa, com esse importante benefício. Agora, é óbvio, não vamos confundir esse benefício com um pleito, muitas vezes, desinformado de isenção e diminuição de ICMS, que já existe há 30 anos, porque o preço do produto é que está subindo. Na culpa do combustível hoje está alta, não é dos estados, principalmente o estado de Goiás, que não mexeu em alíquota de ICMS. Ao contrário, é o preço do produto indexado ao preço do petróleo do exterior, que é aferido pelo dólar, e isso tem trazido aí um aumento recorrente, reiterado, inviabilizando e gerando inflação em todos os produtos, que é uma cadeia que está envolvida em relação ao combustível. Mas, certamente, nosso cumprimento ao presidente da Agência Reguladora Municipal, ao presidente Leandro, por trazer essa matéria. Tenho certeza que todos serão, né, unânimes aí em decidir, em acompanhar e endossar essa demanda. E nós temos certeza que o governador Ronaldo Caiado, agora, né, certamente, já superado os piores dias aí da pandemia, possa, observando o equilíbrio financeiro e orçamentário do Estado de Goiás, quem sabe, incluir a cidade de Anápolis nesse benefício, contemplar o transporte coletivo, que na verdade é contemplar milhares de usuários aí que fazem o uso do transporte diariamente. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Só reforçando que não é uma bandeira, não é uma demanda do vereador Leandro Ribeiro, nem do vereador Jean Carlos, e sim do Legislativo Anapolino, apoiando o presidente da Agência Reguladora do município de Anápolis, Robson Torres. Nós precisamos tentar a desoneração da tarifa do transporte coletivo no município de Anápolis. Antes de convidar os próximos oradores, quero registrar a presença do Moisés Silva e de Marta Rodrigues, assessores do senador Luiz do Carmo, do MDB. Sejam bem-vindos aqui ao nosso plenário. Também a Edna, presidente do Progressistas Mulher. Seja bem-vinda também, minha amiga Edna. Na sequência, convido os próximos oradores que irão dividir o seu tempo por até 5 minutos cada. Vereador João da Luz, que irá dividir o seu tempo com o vereador Jackson Charles. Inicialmente, falará vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro. Cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar os nobres vereadores da mesa diretora, os vereadores presentes aqui, os presentes no plenário, os internautas, presentes sociais, os ouvintes da Rádio Manchester. Rapaz, ontem nós ficamos sem o Instagram, o Facebook e o WhatsApp. Nós ficamos aí mais ou menos umas 10 horas sem essas redes sociais. Imagina ficar sem a internet, hein? Tamanho da dependência. Mas o que me traz aqui, não deixando de registrar hoje, que é um dia importante, que é o dia do professor, dia do nosso educador, né, primeira pessoa que nós temos a experiência, né, que é fora da sua família, né, que vem te ajudar na educação. Então eu queria registrar o dia do professor, principalmente o nosso professor aqui da rede, né, que espera uma correção das distorções salariais, né, ao longo do tempo. Eles aguardam. E a gente lembra o nosso chefe do executivo, agora que as contas estão redondinhas, né? Lembrando o nosso chefe do executivo. Também lembrar da Constituição. Hoje é aniversário da Constituição de 88. Importante. Democracia hoje, as regras que a nossa sociedade é imposta à nossa sociedade, nós devemos àquela Assembleia Constituinte que construiu as leis que nós estamos submetidos hoje. Então, quero registrar esse aniversário importante dos constituintes de 88. Eu queria mencionar aqui rapidamente um evento que vai acontecer, um evento teste que vai acontecer. Inclusive, eu queria parabenizar o secretário de Saúde e parabenizar o prefeito Roberto Naves. A Câmara, gente, ela está aqui para isso mesmo, para provocar e para contribuir para a administração. E nós temos, sim, tentado ajudar o prefeito da melhor forma possível. Eu queria parabenizar o prefeito, por quê? Por causa da preocupação dele com a segurança. É um evento teste, inclusive foi anunciado no Diário Oficial do Município, no dia 4 de outubro, o retorno dos eventos. Nosso presidente Leandro mencionou antecipadamente o retorno desses eventos, foi um dos articuladores para que retornasse os eventos na cidade de Anápolis. Muito importante, principalmente para esse segmento que estava prejudicado. E nós apresentamos uma proposta de um protocolo para os grandes eventos, principalmente do retorno da torcida, que é a utilização do quê? Da apresentação da vacina e também da apresentação do exame PCR. E esse exame teste que o prefeito está liberando, que é de 1.000 pessoas, que a Nobel vai realizar no dia 16, ele está adotando esse protocolo. É importante o prefeito adotar esse protocolo porque é a segurança de toda a sociedade que está envolvida. É a preocupação com a vida das outras pessoas que não vão estar nesse evento. Então é importante as pessoas elas terem a responsabilidade que vão para o evento, que elas não estejam contaminadas, que elas sejam responsáveis com a vida delas e com a vida dos outros. Então eu queria parabenizar por essa atitude, chamar a atenção da fiscalização, né, da vigilância sanitária, a vigilância sanitária esteja atento para fiscalizar o acesso dessas pessoas que vão para esse evento.
Uma paz, vereador.
Vereador Fred Godoy, por gentileza.
Vereador João, ontem eu estive, o senhor acabou de citar aí a Nobel Eventos, ontem eu estive com Erla, que está fazendo esse show, e eu, tanto o presidente Leandro Ribeiro, sempre estamos lá ali na chácara dele, onde é feito esse local de show, e lá é um local que tem 1.980 metros quadrados. Eles costumam colocar, presidente, 2 pessoas por metro quadrado. Então, nesse local, daria para fazer um evento para 4 mil pessoas. Lógico, um evento é um evento teste, como o senhor falou, vai estar limitado, mas seguirá todos os protocolos da vigilância. Inclusive, ontem eu estive com ele está lá pensando no acesso, né, alguma forma de acesso lá para quem vai chegar ao local do evento. Então, eu gostaria de parabenizar o Erla, que está muito preocupado com isso. Ele quer dar um exemplo para esse evento, para os próximos ter também um número maior de pessoas lá. Devolvo a palavra.
Obrigado, Fred. E nós estamos torcendo para que dê certo. Que aí vai ter continuidade para os outros eventos. É um evento teste, né? Então nós torcemos sim para que dê certo e que as coisas voltem à normalidade. Eu queria só deixar registrado que eu pedi o arquivamento do projeto nosso que versa sobre o passaporte, porque nós tivemos uma audiência pública, nós tivemos um debate onde várias autoridades estiveram presentes, principalmente o secretário de saúde, e nós tiramos o projeto. Um dos motivos, inclusive eu quero ressaltar o importante papel da Comissão de Constituição e Justiça, um dos motivos é o vício de iniciativa. Essa questão do passaporte sanitário é uma atuação, é uma iniciativa exclusiva do Executivo. Então nós fizemos o que tivemos que fazer, que era a provocação e chamar a sociedade para a reflexão de que todos os instrumentos possíveis devem sim ser utilizados para poder garantir a segurança da sociedade. Sociedade, gente, morfologicamente, para você controlar a sociedade não é fácil. Por isso que a Constituição de 88 foi criada. A sociedade é indomável. Então, eu acho que todos os instrumentos, líder, todos os instrumentos possíveis para poder fazer esse controle, eles têm sim que ser utilizados. Então, eu queria deixar essa menção hoje para o Legislativo e também para o Executivo. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, líder do Executivo, vereador Jackson Charles. Enquanto o Jackson caminha à tribuna, eu quero fazer uma referência aqui ao amigo, trabalhador, incansável, o Erlan Moura, pessoa que há muitos e muitos anos tem trazido aqui para Anápolis os shows de duplas renomadas no país, né, que tem gerado aí entretenimento e renda no município. Nós sabemos que o show, ele não contempla, ele não fomenta só a praça do show, sim os hotéis, restaurantes, bares, salões de beleza, lojas de roupas, entre outros segmentos, além de gerar emprego para garçons, seguranças, cozinheiras, manobristas e etc. Então, essa luta do Erlan incansável faz com que a cidade de Anápolis entre na rota de grandes eventos no nosso estado de Goiás e no nosso país. Então, parabéns, Werla, por ser esse guerreiro aí, dinâmico aí, trazendo entretenimento para a nossa população. Com a palavra, vereador Jackson Charles, eu já peço que o senhor nos traga uma notícia positiva a respeito do projeto que foi encaminhado pelo prefeito Roberto Naves, atendendo aqui aos vereadores do Torcida Premiada.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes à sessão, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem através do nossa página no YouTube, cumprimentar a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, pelo bom trabalho desenvolvido. Antes de trazer aqui a fala, senhor presidente, do assunto que eu pretendo falar aqui hoje, eu quero, em primeira mão, aqui cumprimentá-lo, dizer da iniciativa positiva do senhor de apresentar a emenda na Lei 136/2016, que é o Código Tributário, concedendo, inclusive, a imunidade dos tributos para as igrejas, uma vez que a imunidade ela já existe para as igrejas que são que possuem sede próprias, e agora, por uma determinação, inclusive, do STF, há a possibilidade de isso acontecer também nas igrejas que têm contratos de locação. Então, cumprimentar o senhor, é uma demanda importante, acho que a população precisa, as igrejas precisam se fortalecer, e é muito importante essa proposta do senhor, e o senhor conte com o nosso apoio nas comissões. Quero aqui, presidente, hoje, falar do projeto que o senhor mencionou, que é o Torcida Premiada. Torcida Premiada, o prefeito Roberto Naves encaminha para essa casa numa demonstração de estar reintegrando a sociedade à sociedade, mostrando que chegou o momento de nós alavancarmos e virarmos a página definitivamente da Covid-19. Porém, mantendo as restrições dos decretos, mantendo tudo aquilo que é exigido para garantir a saúde das pessoas, o projeto traz a mudança na quantidade de pessoas e quantidade de ingressos. Torcida Premiada é um projeto que vem também para associar, vereador Ederson, no reincremento da economia municipal. O projeto Torcida Premiada tem como finalidade motivar a população a fazer a quitação com o fisco municipal dos seus impostos. E, obviamente, nada melhor do que premiar a população com a torcida premiada. Vale ressaltar que esse projeto tem como finalidade atender apenas os jogos que ocorrerão no ano de 2021. Ano que vem, possivelmente, nós teremos uma nova lei para atender a demanda 2022. Mas, de modo a dizer que a torcida premiada 2021 tem também o objetivo de incrementar a arrecadação municipal, que este é o fim, este é o objetivo maior da torcida premiada. Claro que se nós levarmos torcida ao campo, obviamente os times de futebol acabarão também sendo beneficiados. Mas o benefício maior é da administração municipal e da população, que recebe em troca do pagamento dos seus impostos em dia o direito de assistir o jogo, no caso, da Série B da Associação Atlética Napolina, a minha querida e nossa querida Napolina, para, inclusive, ajudar a Napolina a se reerguer no futebol goiano e voltar à elite do futebol, que é o lugar que ela nunca deveria ter saído. E aí eu quero aqui fazer um cumprimento especial ao relator do projeto, vereador Fred Cacheta, pela agilidade, pelo entendimento, pela forma da condução de fazer com que esse projeto tenha a possibilidade de entrar em pauta hoje. Por quê? Porque basicamente amanhã nós já temos jogo pelo campeonato. Então o vereador Fred se articulou dentro da Comissão de Justiça e Redação e já fez um encaminhamento para a Comissão de Finanças e também em uma plataforma geral de todos os vereadores, todas as comissões. Nós estaremos aqui agora, e eu quero aqui fazer a invocação do artigo 135 do nosso regimento interno, presidente, que faz a liberação por plenário, conforme o artigo 9º, para que esse projeto seja votado pelas lideranças partidárias e possa ir à pauta ainda hoje, para que nós possamos finalizar esse processo e dar a oportunidade para que a população anapolina e a oportunidade para que o município possa fazer esse incremento de receita aí para ajudar nesse momento difícil, que é o momento de uma retomada da economia, que o município teve um gasto, está tendo um gasto exorbitante no combate à Covid-19, e eu não tenho dúvidas que todas as ações que vierem incrementar a receita vai ter os bons olhos dos nós vereadores e de toda a população. Portanto, são essas as minhas palavras, e eu queria aqui, mais uma vez, invocar o artigo 135 do nosso regimento interno e colocar em votação com as lideranças partidárias para que nós possamos colocar esse projeto em pauta para a votação ainda hoje. De boa palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. No espaço do expediente na ordem do dia, nós iremos consultar o plenário, que é soberano, sobre a inclusão do projeto em pauta para ser votado hoje em primeira votação. Agradeço ao Fred Cacheta, relator, que deu celeridade para que esse projeto tivesse a oportunidade de ser deliberado pelos pares hoje aqui em primeira votação. Vereador Reamilton solicitou 5 minutos. Vereador Domingos cedeu 5 minutos da fala para Vossa Excelência fazer uso da palavra. Com o senhor, o uso da fala.
Bom dia, senhores e senhoras. Cumprimentar aqui o vereador Domingos de Paula, cumprimentando todos da mesa. Cumprimentar também aqui o vereador Fred Godoy, cumprimentando todos os nossos vereadores. Bom, não cheguei no primeiro momento da inscrição, devido à participação ali no mini auditório do prédio do Palácio Executivo do nosso município, e hoje estava ali um evento da FIA, Fundo da Criança e do Adolescente do nosso município, entregando ali um repasse para 12 instituições do nosso município. Aproveitando a fala, quero parabenizar aqui o nosso prefeito Roberto Naves, comemorando o dia do prefeito, que será amanhã, representando aos 246 prefeitos do nosso estado e aos 5.565 prefeitos do nosso país. Bom, quero parabenizar também a Secretaria Municipal de Saúde, a SEMUSA, dizer do papel fundamental no processo dos imunizantes do nosso município. E mostrar aqui a população anapolina que o vereador Reamilton fez 3 indicativos ao nosso prefeito Roberto Naves, pedindo a vacinação para as pessoas com deficiências, autismo, síndrome de Down, deficiência intelectual e outras. Indicativo número 12, número 96 e 129. Também requerimento 729, 710, 683. Também um projeto de lei ordinária, agora que está em temática, que é quanto à questão da proibição do passaporte sanitário, ou quero dizer, a ditadura sanitária. Vereador Domingos, o meu gabinete, eu posso dizer que todos os assessores estão vacinados. O entendimento de que, estando vacinado ou não, nós vivemos hoje, pastor Edson Lopes, uma grande incógnita da ciência e outras frentes. Discussões que têm deixado as incertezas, mas que nós não podemos, como família, como pai de um garoto autista, como esposo de uma mulher com exima responsabilidade, a minha esposa Janaína Taíde e a minha filha Taíme Espíndola, eu não posso ficar às vezes calado nessa situação. Aos estudantes de direito, aos profissionais da área do direito, sabe que a nossa Constituição tem 250 artigos. e a coluna vertebral, eu posso assim dizer, da nossa Constituição, está lá no artigo 5º, que tem dois verbos, ir e vir. Ir e vir. E nessa defesa, posso assim dizer, viu, vereador Jean, o artigo com mais inciso, com mais alíneas e com mais parágrafos, o artigo 5º da Constituição, nós estamos sendo tolhidos de tal situação, estamos cerceados de tal direito. Então, nesse ponto de vista, protocolei o projeto de lei 221, para que, ao entendimento dos nobres pares, no nosso município não exista o passaporte sanitário, ou seja, a ditadura sanitária. Nós temos o direito de ir e vir. Está na Constituição e é legítimo. E aí fica a contexto da ciência, a contexto das ideias, dos projetos, das apologéticas, se realmente essa pessoa quer vacinar ou não. É um direito. Mas jamais o vereador Hamilton Espíndola irá contra a vacina, viu, doutor André? Jamais. O nosso projeto de lei é justamente dar o direito de que o cidadão de bem não possa ser polido o seu direito de ir e vir. Eu vou falar, muito obrigado.
Obrigado. Sim, obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Na sequência, o último orador no espaço do grande expediente, vereador vice-presidente Domingos Paula. Escrevendo o vereador Jean Carlos pela liderança do Democratas no espaço da ordem do dia.
Bom dia, presidente. Bom dia a você que está acompanhando a sessão. Subi aqui na tribuna, presidente. O pastor Valdir perguntou se meu tempo era 5 ou 10. Eu queria falar, é uma hora aqui. Vontade, assim, de ter um... Mas não tem. Subi daqui hoje, vereador André Rezende, para repercutir um evento que nós participamos, e Vossa Excelência participou também, respeito do lançamento do Parque Linear, aqui na Avenida Brasil. E as máquinas estavam lá fazendo a demolição daquilo que tinha que ser retirado para que o parque pudesse realmente ser começado, vereador Edmilson. E naquele dia que a gente estava lá, tinha outros vereadores também, houve um compromisso por parte do prefeito Roberto que aquelas pessoas que ali tinha o seu sustento, o seu pão de cada dia, que seria feito de tudo, vereador João da Luz, para que as pessoas pudessem continuar ali depois do Parque Linear concluído, com quiosques que vão ser feitos naquela área de lazer para poder atender aquela população. Eu estava lá, os vereadores que estavam também ouviram isso aí. E quero dizer a você que tem seu comércio ali naquela área, que o compromisso não só do prefeito Roberto, o compromisso da Câmara Municipal que estava ali, o vereador Lisier estava lá, com certeza vai ser, sim, cumprido. Mas também dizer a você que, de alguma forma, tentou tumultuar, fazer vídeo, falar bobeira, o que for por parte da justiça, da lei, você vai responder naturalmente. Mas que também você vai ter o seu direito de ser contemplado, respeitado por essa administração do prefeito Roberto. A gente costuma dizer, vereador Ego, aquilo que a gente fala, aquilo que é pronunciado, seus atos, é claro que tem a consequência. A pessoa que falou o que quis, falou o que não deve, vai ter as consequências. Mas que o seu direito também, em relação, vereador Jean, a ser contemplado no parque, no INEA, com algum quiosque, tem nada a ver, vai ser. A não ser que a pessoa não queira. Mas o seu direito vai ser respeitado. Essa é um pedaço da minha fala, presidente, em relação ao parque INEA. A outra fala que eu quero falar aqui, eu quero agradecer a parceria de todos os vereadores que hoje pela manhã, do vereador Fred Cacheta, que pôde nos ajudar rapidamente a passar o projeto da torcida premiada, e eu quero cumprimentar o doutor Zé Fernandes, cumprimentar todos os vereadores que participou, a nossa presidente da CCJ, a vereadora Thaís, a vereadora Andréia, a vereadora Cleide, todos os vereadores que participou desse processo para que esse projeto pudesse ser votado aqui, o vereador professor Marcos também. E quero fazer um cumprimento ao vereador e amigo Jackson Charles a respeito de outro projeto, que é o projeto lá do Jardim Progresso, que é da Arena Progresso. Uma parceria junto com o presidente dessa casa, o vereador Leandro Ribeiro, já postamos aí na rede social o que, que vai ser feito naquela área. Por que, que eu estou citando esses nomes aqui do vereador Jackson Charles e do vereador Leandro Ribeiro? O vereador Jackson Charles foi o vereador que nos ajudou a desembaraçar tudo aquilo que precisa ser desembaraçado para que a empresa possa começar aquela construção. Estive lá junto com o vereador Leandro Ribeiro, estive lá junto com o prefeito Roberto, 2020, aonde que o prefeito Roberto, sempre que eu falo aqui, todos os vereadores, as pessoas que estão nos acompanhando, a minha fala, eu não falo em promessa, eu sempre uso a tribuna e falo de compromisso. E o nosso compromisso, o compromisso do vereador Domingos Paula de Souza, o compromisso do vereador Leandro Ribeiro e o compromisso do gestor da nossa cidade, do prefeito Roberto Naves, foi de fazer a revitalização da Arena Progresso. Vereador Jean, que é da região da vereadora André Rezende, aonde a gente pretende, e aqui eu já peço o apoio de todos os vereadores, para que a gente possa dar, presidente, o nome daquele local, Arena Martins de Brito, que sou Martins, é uma pessoa, vereador João da Luz, o senhor que é desportista, sabe, sempre lutou pelaquela região. Aqui eu já peço depois o apoio de todos os vereadores, que eu vou entrar com esse projeto aqui na casa para poder dar o nome daquele local, daquela Arena do Progresso. Está ali o Evaristo, que como presidente de bairro nos pediu para poder fazer aquele projeto ali, e esse projeto vai ser executado agora. Vai ser executado graças a uma parceria dos 23 vereadores. Eu citei o nome de três vereadores, o meu e mais dois, porque esse vereador foi que nos ajudou a elaborar o projeto, que é o vereador o presidente Leandro Ribeiro, e o vereador Jackson Chaves nos ajudou a agilizar, mas com certeza, aqui a gente tem o apoio dos 23 vereadores. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador vice-presidente Domingos Paula. Realmente, vereador Jackson Chaves, enquanto secretário, deu celeridade ao TAC quando nós levamos ali a sugestão para que a gente pudesse fazer a reforma ali no Jardim Progresso daquela praça esportiva. Então, agradecer realmente o vereador Jackson Charles por ter dado celeridade, e hoje nós estamos já com o projeto sendo concluído, e a obra é uma obra não de um órgão público, sim de uma empresa privada. Então, logo, logo, a população daquela região será beneficiada. Não havendo mais espaço no grande expediente, encerramos o grande expediente, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paulo que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Obrigado, presidente. Tão emocionado que até derrubei o copo aqui. Vereador vereador Jean Carlos, vereador Lisier José Borges, vereador Hélio Araújo, vereadora doutora Trícia Barreto, vereadora Seriane da SOS, vereador professor Marcos, vereador Jean Carlos, vereador Jackson Charles, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Godoy, vereador Edmilson, supermercado Serve Bem, vereadora Thaís Souza, vereador Wederson Lopes, vereador João da Luz, vereador Domingos Paula de Souza, vereador Fred Cacheta,
vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador André Rezende e vereadora Cleide Lago, vereador Ré Hamilton e vereador João Feitosa. Qual é o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vereador vice-presidente Domingos Paulo. Havendo quórum suficiente, declaro aberto a ordem do dia. E já atendendo ao pedido do líder do executivo, vereador Jackson Charles, de acordo com o regimento interno desta casa, artigo 135, inciso 9º, que solicita a inclusão do projeto em pauta do executivo. O projeto é o projeto Torcida Premiada e eu faço a consulta ao plenário, aos pares, se estão todos de acordo com a inclusão do projeto. Contrário, se manifestem. Então, por unanimidade dos pares desta casa, e o plenário é soberano, o projeto será incluso na pauta para votação. Já passo a palavra à liderança do Democratas, vereador Jean Carlos, para que ele faça uso pela liderança, antes de pedir à nossa secretária, vereadora Andréa Rezende, que delibere os projetos em pauta.
Obrigado, presidente. Oportuno que ainda em tempo, quero me reportar aqui a data de hoje, 5 de outubro, que é a data que se comemora a promulgação da Constituição Federal de 88. E vale ressaltar, senhor presidente, todos que nos ouvem, que a Constituição é realmente a Carta Magna, que prevê os direitos, deveres, os princípios constitucionais e o regramento máximo do nosso país. Agora, é bom e salutar que as pessoas, antes de tecerem os comentários, tenham maior compreensão da magnitude e de todo o teor que consta dessa Constituição. Eu vi há pouco o vereador Hamilton dispor ali sobre o direito de ir e vir, e endossando e justificando a sua pretensão de proibir eventual regramento da vigilância sanitária por conta da questão do Covid e de vacinação. Nós não podemos ter uma visão tão simplista e efêmera de uma situação tão séria. É lógico que tudo tem regra. Nós temos aqui a imunidade parlamentar, nós podemos usar a tribuna, mas nós temos, por exemplo, um regimento para deliberar sobre isso. O cidadão tem uma propriedade particular, você tem o direito de ir e vir, mas você não pode chegar lá e entrar de qualquer forma. Você não pode expor as pessoas a agentes nocivos sanitários. Você tem que deixar isso para quem conhece do assunto. Quem vai definir o mecanismo? Se é um documento, um passaporte, uma carteira de vacinação, é a vigilância sanitária, o órgão responsável, que vai seguir os ordenamentos. Todas as liberdades, elas têm suas regras, eles são absolutas. Eu não posso adentrar a determinado órgão de qualquer forma, existem regras. Ou seja, o direito de vir é consagrado como direito à vida, à saúde, à proteção sanitária, como direito à propriedade. Então, essa visão simplista, tolida de maior compreensão, é preciso ter maior razoabilidade. Não é impor regras de forma, uma visão apenas unilateral. Nós temos que ter uma proteção maior e um bom senso. Nós vivemos em sociedade, existem regras, para cumprir os direitos e deveres também, eles não são ilimitados. Então, nós temos uma proteção ainda maior prevista na Constituição, que é o direito, o respeito às liberdades, o direito à vida e à proteção sanitária também das pessoas. Então, é preciso ter muito cuidado, essa matéria apresentada é bem polêmica. Eu, particularmente, entendo que a Constituição, ela consagra direitos, mas estabelece também deveres. E o Estado tem seus órgãos responsáveis para, de forma correta, com os estudiosos da área, definir o que é correto e o que não é, e certamente nós temos que ter muito cuidado. E hoje, como dia da Constituição, que nós possamos entender melhor, eu particularmente sou pós-graduado em Direito Constitucional Administrativo e me sinto uma formiguinha de entendimento da Constituição. Certamente que tem pessoas muito mais gabaritadas e habilitadas, mas jamais ousaria dizer que porque temos o direito de ir e vir, podemos a qualquer momento fazer tudo e sem respeitar as normas que existe
questão
um ordenamento jurídico muito mais amplo. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Antes de passar a palavra ao vereador Jackson Charles, o vereador Hamilton solicitou um minuto de réplica.
Bom, quero aqui dizer ao vereador Jean, lógico, é óbvio que a Constituição é a nossa carta magna, dali nós temos o Código Civil, nós temos o Código Penal, o Direito do Consumidor, né, que tudo nos dá ali a coluna do direito. A nossa Carta Magna, que é a nossa sétima Constituição de 88, por Ulisses Guimarães. Mas o que eu quero dizer, vereador, antes de eu apresentar o projeto, eu estive com várias autoridades do segmento e com, né, cientista político conversando sobre o projeto para me apresentar. É óbvio que nós estamos aqui como legislador e existem as comissões para que o projeto seja discutido. Eu não estou contestando o ponto científico. Eu acho que o senhor não entendeu que a primeira fala que eu disse, apresentei aqui, né, os meus indicativos, apresentei aqui os meus requerimentos, apresentei aqui os meus ofícios aos órgãos competentes para que haja vacinação no nosso município. Mas, como representante do povo, ouvidor do povo, trago aqui também as demandas daqueles que têm a insatisfação do contexto da ditadura sanitária, ok? Então, passará pelas comissões e terá as discussões, né, em especial na comissão que o senhor é titular, que é a comissão, a CCJ. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Pois não, vereador Jackson Charles.
Eu quero aqui aproveitar a fala... Alô? Aproveitar a fala do vereador Jean e cumprimentar o vereador Jean. Uma fala extremamente coerente. Nós, o direito de ir e vir não pode ser confundido com o direito de levar e trazer doenças. O STF já tem uma jurisprudência clara que compete a quem? Ao chefe do Poder Executivo, questões sanitárias. Então, como que nós vamos fazer uma lei impedindo ou não uma questão sanitária? E eu não vejo absolutamente nenhuma arbitrariedade sanitária. Os órgãos sanitários, eles têm a obrigação de garantir a saúde da população. E compete ao Executivo Municipal esta missão. Então, nós temos que ter realmente cautela, temos que não sermos levados pelo oba-oba. Entendemos que nós estamos aqui em um momento democrático, onde todos nós temos o mesmo direito de apresentar aquela matéria que bem entender, mas, porém, depois de apresentado, nós temos também que ter a grandeza de entender as opiniões contrárias em defesa da sociedade e da população. Então eu quero aqui cumprimentar o vereador Jean pelas sábias palavras proferidas em relação a esse tema. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Eu concordo com a fala do vereador Jean Carlos Hipoteco, até porque é um exímio estudioso da Constituição Federal, pós-graduado, e eu vejo que todos nós estamos buscando a viver um novo normal. A pandemia deixou aí algumas lacunas, algumas situações que podem ser reinventadas, reestudadas. Admiro a bandeira do vereador Ré Hamilton, do autismo, né, sempre atuante, sempre buscando a inserção, né, dos portadores da síndrome de autismo aqui nesta casa, mas às vezes essa ânsia de trazer um projeto de lei ou outra situação, ela faz com que o senhor entre em situação equivocada, né? Às vezes não é competência do legislador municipal, ou às vezes até do legislador estadual, federal, fazer alguns projetos de leis que são incoerentes de acordo com a Constituição. Então, eu acho que é assim mesmo, acho que nós temos que aprender, né, com os mais sábios, no caso aqui o Jean, que é um exímio jurista, e antes de colocar o projeto para ser avaliado pela CCJ, para que a gente não sofra depois aí um veto por parte do Executivo, e a gente imagine que há uma seleção do projeto A, do projeto B, e isso aí não existe, é caça às bruxas. Então acho importante essa colocação do vereador Jean, para que a gente tenha aí um melhor entendimento acerca desta matéria. Antes de passar o querido vereador Wederson Lopes, já tinha escrito aqui pela liderança do Avante, Fred Cacheta, Hélio Araújo pelo PL e o Wederson neste momento. Então passo a palavra à liderança do Avante, ao vereador Fred Cacheta.
Obrigado, presidente. Vou utilizar o espaço apenas para agradecer ao vereador Jackson Charles, ao vereador Domingos de Paula e ao senhor presidente dos elogios, né, acerca do... por ser relator da campanha Torcida Premiada. Mas eu gostaria de estender esses elogios a todos os membros das comissões pertinentes, comissões CCJ e Finanças, que também deram celeridade na votação do projeto, para que ele pudesse entrar na pauta aqui hoje, visto que essa campanha não trará só benefícios para os times, mas como toda a população e a cidade de Anápolis, maior arrecadação de impostos e, consequentemente, benefícios serão revertidos para a sociedade. Então, o senhor já colocou na pauta, foi aprovado, e eu espero a aprovação dos nobres pares. E agradeço o elogio dos nobres vereadores. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta, mais uma vez cumprimentar pela celeridade no relato do projeto e agradecer à vereadora Thaís, nossa presidente da CCJ, por também trazer esse projeto à pauta de hoje. Pela liderança do PL, vereador Hélio Araújo.
Bom dia, presidente. Queria saudar aqui, não podia deixar de falar um pouco, da questão do secretário Robson Torres, que trouxe esse importante pauta hoje aqui na sessão da Câmara. Pauta essa, que eu vejo do meu ponto de vista, importantíssima para Anápolis, para o setor urbano, rodoviário de Anápolis. É desleal, presidente. Anápolis, terceiro maior colégio eleitoral do estado de Goiás, terceira maior cidade metropolitana, a gente vê essa situação, está de fora do incentivo de imposto de combustível. Vista que nós já tivemos mais de oito reajustes de combustível só esse ano no estado do Goiás, não só no estado, mas em todo o Brasil. Reajuste esse que impacta diretamente no consumo do combustível para essas empresas. De outro lado, o trabalhador, aquela pessoa que utiliza o coletivo, pessoas que acordam 5, 6 da manhã e ficam 2 horas para pegar o ônibus, para ir para o seu trabalho, para o local de trabalho. E não é hora, a gente vê que a gente vive a questão de um aumento, de um consumo exagerado do combustível já nesses primeiros meses, visto que foi apontado pelo Jornal Popular, o alto índice de recursos que o governo do estado arrecadou. Importante dizer que as pessoas estão se endividando com alimentação, se endividando no seu cartão de crédito e não conseguem mais acompanhar essa evolução que a inflação está chegando, já chegando na casa de 2 dígitos. Acho que o governo do estado tem importância, filho de Anápolis, nosso querido governador, tem como fazer sim esse decreto e acrescentar Anápolis. As empresas precisam desse decreto, precisam ter essa questão do aumento, de ter seu incentivo do combustível também. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Ederson Lopes.
Obrigado, presidente. Vou tentar falar 2 assuntos aqui nesses... São 3 minutos ou 2? 2? 3 minutos aí, pastor Valdir. Me ajuda aí, pastor. Tentar... sobre essa questão da vacina, sou totalmente favorável à vacina, inclusive vacinei contra a Covid, vacinei contra a gripe, aí a pessoa perguntou se tinha a dose lá da hepatite no meu cartão, estava faltando uma, vacinei contra a hepatite também, então sou totalmente favorável à vacina. Agora essa questão do cartão de vacina, do passaporte da vacina, na verdade, desculpa, passaporte da vacina, isso é algo que precisa realmente ser pensado com aqueles que realmente entendem, como disse o vereador Jean. Por quê? Porque o fato de você estar vacinado não quer dizer que você não possa contrair a doença e nem transmiti-la. Então, muitas pessoas pensam que você vai ter um passaporte da vacina que garante e atesta que você está vacinado e que você está totalmente imune e que você não transmite. Então, isso não é verdade. Então, assuntos da Covid, muitas vezes, nós não podemos discutir. Há uma ditadura, porque você tem que pensar igual todo mundo, igual aquilo que está todo mundo dizendo, e não é bem assim. Então é um assunto que tem que ser debatido com mais profundidade. Você tem que vacinar. Se você contrai o Covid, quando você está vacinado com as 2 doses, segundo estudos, e aí o que tem sido visto, é que você não fica em estado grave, que você diminui o risco de morte. Então isso é muito importante. E eu sou totalmente a favor da vacina. Mas o fato de você ter um passaporte da vacina não quer dizer que você não possa contrair nem transmitir a doença. Outro assunto, senhor presidente, que o senhor e o vereador Jacques trouxe aqui hoje com relação a isenção do IPTU para as entidades religiosas que tenham imóveis locados, que locam imóveis. Esse benefício já é concedido em Anápolis há muitos anos. Eu não sei se é no restante do Brasil, e talvez a decisão do STF tenha pacificado isso no Brasil todo. Mas eu sou pastor e sou engenheiro, e eu lido com essa situação já há muitos anos, há mais de 10 anos. E aqui em Anápolis, há mais de 10 anos, se concede sim a isenção de IPTU para entidades religiosas que locam ou que são locatários de imóveis. Então isso acontece. A minha preocupação é a seguinte, e eu acho salutar a iniciativa de Vossa Excelência, de fazer uma emenda no Código Tributário. Agora, existe uma restrição com relação ao vereador, dele não poder legislar sobre matéria financeira. Talvez seria o caso de conversar com o prefeito para que ele encaminhe esse projeto aqui para casa para que nós tenhamos isso pacificado no Código Tributário. Porque o vereador não pode legislar sobre matéria financeira. Mas a causa é justa, a causa é nobre e eu estou a favor e estou junto com todos aí nessa causa. Obrigado, senhor presidente. Eu vou à palavra.
Questão de ordem, presidente. Questão de ordem.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Questão de ordem, líder do Executivo, vereador Jacques Charles.
Vereador Ederson, planou basicamente tudo que nós falamos, ou seja, confirmou a nossa fala. E para acalmar o coração do vereador Ederson, o projeto está na casa, o projeto está nas comissões, está indo agora para a Comissão de Finanças, que é o local onde o vereador Leandro Ribeiro fará a emenda que ele está propondo. Então o projeto já está tramitando, pode tributar, 136/2016, está na casa para outros fins, e aí vai aproveitar a oportunidade de apresentar a emenda.
Obrigado, vereador Jacques, pela explicação. Estou junto com vocês nessa aí, tá? Obrigado.
Obrigado, vereador Jacques Charles. Obrigado, vereador Ederson Lopes, para também levantar esta bandeira. Pois não, vereador Jean?
Só para esclarecer ainda mais, porque nós estamos falando, inclusive, de Constituição, Código Tributário. A imunidade, na verdade, essa questão tributária dos templos religiosos, ela não é isenção, não é não incidência, ela é uma imunidade tributária prevista na Constituição. O que ocorre é que sempre houve uma divergência de entendimento se essa imunidade serviria apenas para os templos próprios ou para os templos também locados e até aqueles que não eram sede do Ministério, mas também para aquelas outras que são ligadas ao Ministério. Isso me parece que foi discutido antes do Supremo e definido. Então, nesse sentido, creio eu, que é a pretensão do vereador Leandro. O que nós não podemos hoje, e o vereador Edson falou bem, é iniciar matérias de natureza financeira. As matérias de iniciativa de cunho tributário nós já poderíamos. Nossa lei orgânica está ultrapassada. Por exemplo, Goiânia, há 14 anos, já suprimiu isso das restrições de iniciativa do vereador. Como eu já apresentei aqui, o presidente Leandro sabe disso, é uma proposta para que nós possamos retirar essa restrição e apresentar projeto de natureza tributária. Então, no momento, realmente não pode partir daqui. Mas uma vez encaminhado pelo prefeito, alteração do Código Tributário, como é o caso, havendo pertinência temática com os dispositivos alterados, o vereador pode apresentar a emenda. Então, essa é apenas esse esclarecimento que eu queria ponderar sobre esse assunto, mas de fato é relevante e que, né, dentro do que foi decidido do Supremo, possa ser acompanhado por essa casa.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Só corroborando para quem nos escuta, é uma lei federal normatizada no âmbito do município de Anápolis desde 2009. Onde igrejas, templos, religiosos e associações têm a isenção do IPTU. Infelizmente, ela não contempla imóveis locados na redação da lei. E nós acompanhamos a jurisprudência do STF e nós queremos apenas fazer uma emenda aditiva, já que o projeto do Código Tributário está tramitando nas comissões de finanças. Antes de passar a palavra ao doutor Zé Fernandes, vereador Reamilton, pela liderança do Republicanos.
Bom, eu quero levantar aqui mais uma vez a minha logo aqui, talvez os nobres pares ainda não entrou lá no meu gabinete. Mas aqui tem três símbolos aqui na minha logo, Reamilton Espíndola. O primeiro símbolo de cima é pela pessoa com deficiência, né, sendo portador de uma deficiência também, né, e tendo um filho autista, que foi a minha bandeira que me trouxe a essa casa, pela pessoa com autismo e outras deficiências. Então, né, essa é a primeira logo. Então, a segunda logo é o cristianismo e o patriotismo. Está lá no nosso gabinete. E a título de informação, presidente, é a pessoa com deficiência, ela não é portadora. Ela não porta nenhuma deficiência. Quem porta, porta um lápis, porta uma caderneta, uma agenda, porta um broche, enfim. Porta e retira. É a pessoa com deficiência, PCD. Outra situação, sobre a questão do passaporte sanitário, existe algumas informações que nos trazem, que a Gazeta do Brasil traz informação que 81% dos internados de São Paulo foram vacinados contra a Covid-19. Nós temos aqui outras informações, aqui, por exemplo, de um navio que, mesmo com todos vacinados, tem um surto de Covid-19. E aí você vai vendo. Então, a vacina, como diz o pastor Edson Lopes, é importante, só que ela não pode estar na supremacia de tirar o nosso direito, de tolir o nosso direito de ir e vir. Não é verdade, doutor José Fernandes? Não pode estar nesse contexto. Então, é um projeto que estará em discussão, sim. Porém, como representante desse segmento, eu não posso deixar de ouvir, né, parte da população. Por isso, trouxe esse projeto para essa Casa de Lei, não ao passaporte sanitário. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Mais uma vez, parabéns pela bandeira que Vossa Excelência exerce nesta casa. A ordem dos fatores não vai alterar, ou seja, a redação, se você buscar, desde quando nós entendemos por gente, a redação que se fala é pessoas portadoras de deficiência. Há algum tempo para cá que mudaram pessoas com deficiência.
Há 5 anos, desde 2016.
Exatamente.
E é esse novo símbolo da pessoa com deficiência.
Mas isso não impede que o senhor não deixe de colocar um projeto inconstitucional em pauta. Não justifica o senhor querer colocar esse projeto.
Tudo bem, por isso eu disse, a título de informação.
Ótimo, obrigado, agradeço muito pela informação de Vossa Excelência. Na sequência, pela liderança do PSB, vereador Dr. Zé Fernandes.
Obrigado, presidente. Sobre esse assunto do passaporte sanitário, foi realizada uma audiência recentemente pública aqui nessa casa e tivemos vários argumentos e o vereador João da Luz, que é quem propôs essa reunião, essa assembleia, essa reunião extraordinária, já entendeu com argumentos prós e contras que não era da competência dessa casa e pediu o arquivamento. Eu manifestei também contra esse passaporte sanitário e no momento oportuno expus as razões. Sobre essa discussão da isenção tributária a esses templos religiosos, presidente, eu tenho uma experiência, eu tenho uma formação jurídica também, e existe dois institutos, que é a imunidade tributária e a isenção tributária. A imunidade tributária já é constitucional e está lá consagrado, não só para templos religiosos. O que tiver ligado a templos religiosos, desde que a renda converta a esses templos, são imunes. Por exemplo, o lote que está do lado da igreja e esse lote é alugado para estacionamento, é imune ao IPTU. A venda que está do lado lá da igreja e é de propriedade do templos religiosos, e a renda converte aos templos religiosos, pastor Edson, já são imunes. Então é uma discussão que vai vir para as comissões, depois vai vir para o plenário, e é extremamente, no momento oportuno, a gente colocar essas considerações, que às vezes a gente está chovendo molhado em cima de uma matéria que já é imune, e o Instituto da Imunidade é muito maior do que a isenção tributária que é dada pós-lançamento tributário. Então, no momento oportuno, a gente acho muito prudente discutir sobre isso, mas discutir nesse momento isenção a templos e ao que é ligado a templos, já está contemplado lá na imunidade. Nas comissões temáticas eu faço questão também de acompanhar essa matéria aqui no plenário. Parabéns por trazer esse tema.
Obrigado, vereador Dr. Zé Fernandes. Na sequência, solicito a nossa primeira secretária, vereadora André Rezende, que faça a deliberação dos projetos em pauta, iniciando pelos projetos em segunda votação.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 127/2021, de autoria da vereadora Cleide Lário, institui a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher, Criança e Adolescente, a ser realizada anualmente no mês de março, em todas as instituições públicas e privadas de ensino da educação básica no município de Anápolis.
Projeto de lei ordinária 127/2021, de autoria da vereadora Cleide Hilário, está em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 127/2021, de autoria da vereadora Cleide Hilário, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto de lei complementar número 160/2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre a cassação de inscrição municipal de empresas que provoquem maus tratos aos animais e da outras providências.
Projeto de lei complementar 160/2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, está em discussão. Em votação, ainda em tempo, vereador Hélio, pois não?
A pedido, presidente, eu concede pedido de vista no processo.
Não, esse projeto já foi aprovado em primeira votação.
É do vereador Jean.
Tá, aí é projeto em primeira votação que é concedido à vista. Em segunda votação, não tem essa prerrogativa. Então, projeto em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei complementar 160/2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto de lei ordinária número 179/2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre o dever dos condomínios residenciais, comerciais ou mistos estabelecidos na cidade de Anápolis notificarem a ocorrência ou indício de episódios de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos ou animais e da outras providências.
Projeto de lei ordinária 179/2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 179/2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projetos em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 7/2021, de autoria do vereador Ramiro Espíndola, pedido de retirada de pauta e arquivamento pelo autor.
Projeto remetido ao arquivo por solicitação do autor.
Projeto de lei ordinária número 167/2021, de autoria do vereador Lisier José Borges, criação da Semana Municipal de Agricultura Familiar no município de Anápolis, da outras providências, comissão de justiça com emenda, agricultura, comércio e finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 167/2021, de autoria do vereador Lisier José Borges, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 167/2021, de autoria do vereador Lisier José Borges, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação.
Emenda modificativa. A fim de alterar o caput do artigo 1º da propositura que tramita por meio do processo supramencionado, cuja redação passará a ser a seguinte. Artigo 1º. Dispõe sobre a Semana Municipal de Agricultura Familiar a ser celebrada anualmente na semana que compreender o dia 24 de julho, dia em que foi publicada a Lei 11.326/2006, que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional de Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais.
A emenda modificativa da CCJ em relação ao projeto 167/2021, de autoria do vereador Lisier José Borges, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem, emenda modificativa aprovada por unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária número 191/2021, de autoria do vereador Jean Carlos, pedido de vista pelo vereador Hélio Araújo.
Vistas concedidas ao vereador Hélio Araújo.
Projeto de lei ordinária número 209/2021, de autoria do vereador professor Marques, retirado de pauta e solicitação de arquivamento pelo autor.
Remete-se projeto a arquivo, solicitação do autor.
Projeto incluído na pauta pelo plenário, projeto de lei número 224/2021, de autoria do prefeito municipal, institui a campanha pública Torcida Premiada de 2021, que visa promover a conscientização da população acerca da relevância social decorrente do pagamento de tributos municipais, com incentivos específicos na distribuição de ingressos e cupons e da outras providências.
Projeto de lei 224/2021, de autoria do executivo, está em discussão. Esse foi o projeto solicitado pelo líder do Executivo, vereador Jackson Charles, a ser incluso na pauta de hoje. Já foi bastante debatido aqui aos pares. Eu quero fazer apenas uma ressalva. Mais uma vez, agradecer ao prefeito Roberto Naves por escutar esta Casa de Leis. Nós, lá atrás, solicitamos ao prefeito que fizesse a flexibilização para que a cidade de Anápolis pudesse ter a retomada dos eventos, entretenimentos, de acordo com o critério da vigilância epidemiológica. E sucessivamente, o público pode ir ao estádio, dentro das normas da vigilância sanitária. Esse projeto de lei contemplava 4 mil ingressos. 3 mil ingressos. Com a redução do público, ele vai contemplar apenas 2.500. Então, agradecer ao prefeito Roberto Naves por ter encaminhado esse projeto de lei, que vai fomentar a arrecadação e também contemplar a torcida da Anapolina. E dizer aos torcedores da Anapolina que nós estamos com o Refins prorrogado. Quem tiver com seu tributo em aberto junto ao município, dá tempo de fazer ali a quitação e depois, posteriori, ter ali condição de pleitear um ingresso, fazendo ali a troca, apresentando ali a quitação dos seus tributos junto ao município. Projeto ainda em discussão, em votação, votação simbólica, contrários se manifestem, projeto de lei ordinária 224 de 2021 de autoria do Executivo, aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação.
Moção de pesar. A de autoria do vereador Wederson Lopes, à família do senhor Jonas Alves Cortes, pelo seu passamento. Reindicação de autoria do vereador Jean Carlos. Requer seja enviada a indicação ao prefeito municipal, requerendo a contemplação do Vale Alimentação, conforme a Lei 4.061 de 2020, aos servidores do município cedidos ao Poder Judiciário e Legislativo. Requerimento de autoria da vereadora Trícia Barreto. Requer ao CMTT solicitando a troca de lâmpadas em frente à rua José Canela, Vila Santa Maria de Nazaré. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer à Secretaria de Meio Ambiente, serviço de poda de árvore em caráter de urgência, na rua Elza Zago, chácara 1, residencial Alphaville. Requerimento de autoria do vereador Delcimar Fortunato. Requer ao CMTT solicitando a rua Divino Pai Eterno, no Jardim Esperança, fechamento da rua Divino Pai Eterno, Jardim Esperança, em frente ao comercial para realização de evento público. Requer também a Secretaria de Obras, solicitando quebra-molas na Avenida do Estado, bairro Recanto do Sol. Requerimento de autoria do vereador João da Luz. Requer a Secretaria de Meio Ambiente, efetivação de serviço de limpeza e remoção de entulho, localizado na rua 49, bairro Recanto do Sol. Requer ao CMTT, iluminação pública e troca de lâmpada nos postes, na rua Rio Branco, bairro Polo Centro. Requer efetivação de poda de árvore na rua Senador Alfredo Nasser, na Jundiaí, calçada da UEG. Requer a diretoria de esportes, representada pelo diretor Kim Abra, uma religação de rede de energia da Arena Polo Centro, localizada na rua Antônio Joaquim Gomes, em frente à Escola Municipal Pedro Nunes Moreira, bairro Polo Centro. Requer ao CMTT manutenção e aumento da elevação da lombofaixa na Avenida Morumbi, Vila Mariana. Requer a Secretaria de Meio Ambiente uma caçamba de lixo para atender comerciantes e moradores na Avenida Morumbi, Vila Mariana. Requer nivelação asfáltica localizada na Avenida Morumbi, Vila Mariana. Requerimento de autoria do vereador José Fernandes. Requer a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos solicitando parecer para andamento do termo da pavimentação asfáltica nas ruas do bairro Vivian Park. A mesma secretaria parecer do andamento do termo de pavimentação asfáltica na rua Sabiá, bairro Granville. Requer recapeamento asfáltico em toda a rua 2 até o condomínio Gran Trianon, bairro Boa Vista. Requer parecer sobre o andamento e data para término de pavimentação asfáltica na rua Ricardo Pereira Braga, Vale das Laranjeiras. Requerimento de autoria da vereadora Celiane da SOS. Requer ao CMTT solicitando em caráter de urgência serviço de sinalização horizontal na rua José Ludovico de Almeida, Vila Góes. Requer em caráter de urgência serviço de instalação de lombofaixa na Avenida Palmeiras, Vila Góes. Serviço de substituição de lâmpadas tradicionais do poste por lâmpadas LED em toda a rua José Ipamirão das Costas, bairro Maracanã. Serviço de limpeza de boca de lobo na rua JP 27, no residencial Santos Expedito. Requer a substituição de lâmpadas tradicionais de poste por LED na rua 14, bairro Maracanã. Sem mais moções, indicações e requerimentos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Moções, indicações e requerimentos lidos estão em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Na verdade, a indicação que fizemos aí ao chefe do executivo e à Secretaria de Recursos Humanos, no sentido de promover a alteração da lei que dispõe sobre o vale alimentação aos servidores públicos municipais. Essa foi uma luta, uma conquista que nós tivemos junto ao prefeito Roberto Naves, que contemplou os servidores com vale alimentação para aqueles que percebem remuneração até 3 salários mínimos, salvo engano, 3 salários ou 3 mil reais. O que ocorre é que na redação da lei, da forma redigida, os servidores cedidos, por exemplo, alguns servidores ao fórum, alguns servidores inclusive a essa casa, eles ficaram, de acordo com a edição da lei, sem a possibilidade de receber esse vale alimentação. E certamente pleiteiam esse benefício também, porque na verdade a natureza desse benefício, ele não é decorrente do local de trabalho, mas sobretudo é um apoio à questão alimentar e uma complementação de renda. Então, eu peço ao prefeito, diante da possibilidade financeira, diante dos números apresentados aqui na última audiência pública, inclusive mencionamos esse benefício importante criado pela gestão do prefeito Roberto, que possa estender, salvo engano, são menos de 40 pessoas que estão nessa condição. Estender a essas pessoas, servidores que estão cedidos fora, a prefeitura, algum outro local, o direito. Mas, para tanto, tem que alterar a lei, que tem que ser iniciativa do executivo, encaminhar essa casa para que nós possamos aprovar e que seja estendido a eles o direito de receber o vale alimentação. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Requerimentos, moções e indicações ainda em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrários, se manifestem. Requerimentos, moções e indicações aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais assunto a ser tratado no espaço da ordem do dia, encerramos a ordem do dia e já abrimos o espaço das comunicações com a vereadora Andréa Rezende e Fred Cacheta, inscrito. Com a palavra, vereadora Andréa Rezende.
Quero aproveitar o espaço das comunicações e convidar todos os vereadores, imprensas presentes e todos que têm interesse no tema. Nós vamos realizar uma audiência pública na sexta-feira, às 9 horas da manhã, aqui no plenário dessa Casa de Leis, para discutir políticas públicas em favor das mulheres e começar um mapeamento sobre a situação de vulnerabilidade e necessidade de políticas públicas em favor das mulheres. Estão todos convidados, será uma honra discutir e aprofundar sobre esse tema com os senhores.
Obrigado, vereadora Andréa Rezende. Na sequência, Fred Cacheta.
Obrigado, presidente, pela oportunidade. Eu vou usar o espaço das comunicações apenas para passar um aviso a toda a sociedade de Anápolis, ao qual os pais que têm interesse em pleitear uma vaga em algum dos colégios militares, que na data de ontem as inscrições foram abertas e vai até o dia 29 deste mês, né? Foram abertas pelo site do Colégio Militar, que é www.cepmgo.gr8.com.br. Mas aqueles pais que não tiverem acesso à internet ou qualquer tipo de dificuldade, pode estar deslocando até o colégio de seu interesse e fazendo a inscrição no próprio colégio. Então, são mais de 9 mil vagas em todos os colégios e mais de 5 mil vagas para o cadastro de reserva. Então, aquele pai ou mãe que tiver interesse em pleitear uma vaga, as inscrições estão abertas até o dia 29 deste mês. Era só isso mesmo, presidente. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, ainda no espaço das comunicações, vereador Reamilton Espíndola.
Atendendo o desejo do novo vereador, pastor Edson Lopes, quero fazer o uso aqui das comunicações, agradecendo aqui a pasta, Secretaria de Obras do nosso município, que tem prestado um serviço ali para a nossa região, quanto à eliminação ao Ricardo, também ao Fernando da CMTT. Essa semana estivemos ali um atendimento de um requerimento nosso ali no Aldeia dos Sonhos, que foram os tapas-buracos. Estamos aguardando aí a licitação para as massas asfálticas, para as lombadas. Né? Esse ano nós não tivemos, e o Fernando me orientou que No próximo ano nós teremos ali e tem muitas lombadas esperando, viu? Também aqui, quanto ao título de informação aqui, quero agradecer aqui, né, a presteza do nosso presidente, o entendimento, né, das nomenclaturas que vêm se modificando. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Espaço das comunicações ainda em aberto. Sem mais inscritos, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, quarta-feira, dia 6 de outubro, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma semana, final de terça, abençoada a todos, o restante de semana e até amanhã, se Deus quiser.